Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos lá então dar início aos nossos trabalhos e, pelas razões que já invoquei, vamos inverter o centro. Talvez seja melhor chamar o jornalista agora, coitado, que ele estava aí à espera. Quando chegar, estamos nós nas atas. Já passou a parte boa. Começaremos então pelo ponto 4, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pela maioria para a audição de dois chefes militares, o Senco e o Sema, para prestarem esclarecimentos sobre a necessidade e mais-valia do Sirocco para Portugal. Não se estão a referir ao Volkswagen, pois não? Havia um Volkswagen de Sirocco. Mas ainda há? Porque havia uma versão já antiga, agora deve ser a nova. Ah, é que eu contra a versão do Volkswagen de Sirocco não tenho nada. Muito bem. Senhor... há um reposicionamento estratégico do CDS-PP. Que se coloca à esquerda do Bloco de Esquerda. À esquerda do Bloco de Esquerda. Portanto, na Comissão de Trabalho, o senhor deputado senta-se do lado esquerdo. Mal. Na minha qualidade de vice-presidente do partido, vou ter que mandar averiguar que raio é isso da Comissão de Saúde. Ah, pois não tem gravata, está a ser... Mas o Arménio é trabalhador, não é? Quer dizer, já foste há uns anos, agora não. Agora estás reformado, não?
Posso dizer, peço desculpa, mas não estava com atenção.
Não, não. Estava a senhora deputada Mariana Aiveca a referir que o CDS-PP se sentou ao lado esquerdo do Bloco de Esquerda porque não trazia indumentária de direita. Ou seja, faltava-lhe este artefacto. Sim, exatamente. Faltava-lhe este artefacto. Que aliás hoje é cor-de-rosa, no meu caso. Não sei se tem algum significado.
Isso
pode
ter várias leituras.
Pode. Bom, vamos então. Dou a palavra ao senhor deputado André Pardal para apresentar o requerimento referido. Tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. Muito rapidamente, este requerimento apresentado pelos parlamentares, tanto do PSD como do CDS-PP, vem na sequência de... das discussões que tivemos recentemente sobre a possível aquisição de um navio polivalente logístico, não só para a Marinha, mas também para equipar a Marinha, mas para ter usufruto não só da Marinha, mas também de outros homens das Forças Armadas. O nosso requerimento explana que as negociações não estão fechadas, as negociações estão em aberto. Fala também da necessidade deste navio polivalente logístico e do preço de 80 milhões de euros, que é o preço que neste momento a França disponibilizou este navio polivalente logístico. Neste sentido, nós propomos, para melhor explanar a necessidade de aquisição desta oportunidade de aquisição deste navio Sirocco, a audição por esta comissão dos chefes de Estado-Maior General das Forças Armadas e chefes de Estado-Maior da Armada, especificamente sobre este ponto. Relativamente, só para terminar e para não ter que repetir, para intervir novamente, relativamente a datas, a nossa proposta é que deixamos a proposta em aberto, se calhar o Sr. Presidente, se for aprovado, o requerimento do Sr. Presidente entrar em contacto com os chefes. Não, estou a dizer, após a aprovação, não, que o Sr. Presidente entre em contacto com os chefes quando for de maior conveniência, tanto deles como da Comissão, para os receber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Presidente, eu... o Partido Socialista não tem naturalmente nada a opor à apresentação deste requerimento e à audição dos chefes militares sobre este assunto. Talvez até se justificasse ouvir também os chefes de Estado-Maior do Exército e os chefes de Estado-Maior da Força Aérea, uma vez que é um equipamento que vai servir todos os ramos das Forças Armadas. E eu talvez acrescentasse essa proposta à proposta que a maioria aqui apresenta, uma vez que é um equipamento que vai ser utilizado em benefício de todos os ramos, e independentemente de ser a Marinha a operá-lo. Não obstante, eu não podia deixar de dizer, reafirmando naturalmente que nada temos a opor a esse requerimento, que olhamos para esse requerimento com alguma estupefação. Porque, afinal de contas, o Governo está a negociar a aquisição do equipamento e a própria maioria, e com certeza o próprio Governo, porque este requerimento não terá sido apresentado à revelia do Governo, tem dúvidas sobre a necessidade desse equipamento. Essas dúvidas ainda não tinham sido manifestadas expressamente em lado nenhum por ninguém. Todas as intervenções que tinham sido feitas nos mais diferentes sedes parlamentares e extra-parlamentares tinham sido no sentido da utilidade e da necessidade da aquisição desse equipamento. E, afinal, ao aparecer aqui um requerimento que vem pedir aos chefes militares que venham justificar junto à Assembleia da República a necessidade desse equipamento, eu vejo esse requerimento e a necessidade que a maioria sente dessa justificação com alguma estupefação, porque se afinal de contas o Governo está a negociar a aquisição do equipamento, ainda persistem dúvidas sobre a necessidade e a utilidade desse equipamento, eu julgo que isto é muito estranho. Confesso que vejo com grande estupefação esta manifestação por parte da maioria das suas dúvidas quanto à necessidade deste equipamento.
A palavra. Sim, Sr. Presidente, sem me pronunciar sobre o conteúdo do requerimento, eu percebo porque é que a maioria se quer sustentar nestas audições, porque não está em causa apenas a compra do novo navio polivalente, mas também a desistência da modernização de duas fragatas. Portanto, tudo isto é colocado em paralelo e, portanto, são opções políticas que se têm que tomar. E, portanto, até percebo que a maioria queira ouvir os senhores chefes dos Estados-Maiores para resolver este problema. E, portanto, sobre a vinda, não tenho nada contra. Depois a discussão concreta far-se-á após a audição e, portanto, acho que é nessa altura que poderemos discutir se a opção da compra deste equipamento, atento à verba e atento à contrapartida da desistência da modernização de duas fragatas, é a melhor opção ou não. E, portanto, mas creio que essa discussão terá que ser feita a posteriori. Ela serve apenas de base para as audições e sobre as audições, não. Não tenho nada contra, naturalmente.
Obrigado, Sr. Presidente. Também muito respondendo às questões que foram levantadas e a uma outra que ainda não foi relativamente às fragatas, que não falei na minha intervenção inicial. Dúvidas, não, o grupamento da PSD, suponho também do CDS-PP, não tem dúvidas sobre a aquisição, a possível aquisição do Siroco. Agora, nós, o apelo que eu deixo aqui é que o Partido Socialista, uma vez por todas, se esclareça. Na reunião anterior, lançou dúvidas e, inclusivamente, se absteve numa lei tão importante como a Lei de Programação Militar, baseada especificamente na possível aquisição deste navio. Quando a maioria apresenta um requerimento para chamar os chefes, dois chefes militares responsáveis para virem à Comissão de Defesa, o Partido Socialista lança a dúvida, portanto, de uma vez por todas, quem tem dúvidas não somos nós. Agora, estamos, como sempre estivemos, em abono do esclarecimento, neste caso operacional, da aquisição deste navio. Relativamente à sugestão, à proposta de junção do chefe do Exército da Força Aérea, nós não propomos essas audições e não vemos necessidade dessas duas audições, porque, segundo tanto a LOBOFA como a Defesa Nacional, quem tem neste momento o navio polivalente logístico a ser adquirido é para projeção operacional de forças. Quem neste momento coordena operacionalmente as forças dos três ramos é o seu chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e, portanto, sobre essa matéria, não visa o aprontamento de forças, não visa o treino, visa a projeção operacional de forças. Portanto, sobre essa matéria, no nosso entender, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas pode muito bem responder. A parte operacional da Marinha e toda a parte também de treino e de aprontamento de forças da Marinha, o chefe de Estado-Maior da Armada preenche estas lacunas. Portanto, no nosso entender, as duas formas de atuação do navio para o evento logístico, seja a projeção operacional de forças de vários ramos, seja o aprontamento e a utilização por parte do ramo Marinha, estão acauteladas nos dois chefes. E relativamente também, o que me esqueci de referir, e foi bem lembrado pela Sra. Deputada Mariana Aiveca, relativamente ao programa, à hipótese da modernização das duas fragatas ter sido adiada, e na sequência também do que o Deputado Marcos Postrelo, na reunião da semana passada, referiu a questão da escolta, este novo navio polivalente logístico, como é que se poderia proceder e se havia necessidade em termos de fragatas. Estas são questões operacionais que, obviamente, no nosso entender, o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada poderá responder quando questionado diretamente sobre esta matéria. Quantas fragatas, se o programa de modernização das fragatas se está adiado ou se está suspenso, todas essas questões podem ser e o objetivo deste requerimento é que sejam esclarecidas na audição, neste caso, do Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada. Obrigado.
Sr. Presidente, eu confesso que adenso um pouco as minhas dúvidas relativamente à natureza deste requerimento. Como disse, eu não me oponho ao requerimento, o Partido Socialista não se opõe ao requerimento, mas reafirmo perante a intervenção do Sr. Deputado André Pardal a minha estupefação perante o requerimento, porque eu realmente não consigo perceber como é que é possível que a maioria, estando o Governo a negociar a aquisição do navio, apresenta um requerimento que visa esclarecer o Parlamento e a maioria sobre a necessidade da aquisição desse navio. É uma coisa que não... É uma estupefação que me permanece. E perante os esclarecimentos agora prestados pelo deputado André Pardal, eu diria o seguinte, essa é talvez a única matéria que está esclarecida. Porque o chefe de Estado-Maior da Armada, quando aqui... na sua audição a propósito da Lei da Programação Militar, esclareceu que o financiamento da eventual aquisição desse navio seria feito à custa da modernização de duas fragatas. Isso foi aqui dito pelo chefe de Estado-Maior da Armada. Portanto, essa dúvida não persiste. Agora, talvez um esclarecimento fosse bom obter dos chefes. Quero saber se tem realmente que ser a Armada, ou com contrapartida no equipamento da Armada, o financiamento exclusivo da aquisição deste navio. Ou se não faria sentido que, tratando-se de um navio para missões de projeção de forças de qualquer um dos ramos, um navio que tem essa missão de projeção e que provavelmente será utilizado, a vir a ser utilizado, ainda que operado pela Marinha, mas em benefício de operações até conjuntas. Se não faria sentido que fosse com contrapartida no financiamento do equipamento dos diferentes ramos que esse navio fosse adquirido. Era essa discussão que devia ter sido tida, por exemplo, no âmbito da Lei da Programação Militar. O problema não está no navio, ou na aquisição do navio. O problema está na aquisição de um meio militar à margem da lei. De uma lei que está aqui a ser discutida e aprovada. Isso, aí é que está o problema. O problema não está no navio, está na lei. A nossa abstenção, a nossa insatisfação foi contra a lei. É contra a lei, não é contra o navio. Foi por isso que nos abstivemos na lei, não nos abstivemos no navio. Eu julgo, por força daquilo que disse o deputado André Pardal, eu não vou insistir na proposta e até a retiro, Sr. Presidente, porque eu só achei, eu apresentei essa proposta de forma construtiva, no sentido de contribuirmos para uma melhor apreciação do Parlamento sobre eventuais formas de financiamento do navio. Porque é que o navio há de ser financiado exclusivamente com contrapartida no equipamento da Marinha? Porque é que, sendo um navio para operações de todos, não pode ser financiado com contrapartida no equipamento dos diferentes ramos? Se calhar até era mais fácil distribuir esse encargo e não pôr em causa uma capacidade que tem sido entendida como uma capacidade fundamental, que é a capacidade oceanográfica, de superfície, a capacidade das... a questão ligada às cinco fragatas, que esteve prevista na lei oceânica, oceânica, sim, que esteve prevista na lei, está prevista na lei e que o Governo está a ignorar ou a alterar. Provavelmente isso faria sentido, mas não quero insistir na proposta, só que fico ainda com uma estupefação maior em relação a este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. O deputado Miranda Calha, de facto, está em representação da Sra. Presidente da Assembleia em missão no exterior e pediu-me para apresentar o seu relatório, que é um relatório relativamente simples e que, aliás, só a enumeração do título, só a designação do título é suficientemente esclarecedor sobre o conteúdo do documento que agora aqui vamos apreciar. Trata-se de uma proposta conjunta de regulamento do Conselho que altera o regulamento E-208/2014, que impõe medidas restritivas dirigidas a certas pessoas, entidades e organismos, tendo em conta a situação da Ucrânia. Portanto, em 20 de fevereiro de 2014, o Conselho condenou, nos termos mais enérgicos, todo e qualquer recurso à violência na Ucrânia e apelou à cessação imediata da violência e ao pleno respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais na Ucrânia, e exortou o governo ucraniano a usar da máxima contenção e os dirigentes da oposição a distanciarem-se dos que recorrem à ação radical, inclusive à violência. Alguns dias depois, a 3 de março de 2014, o Conselho acordou em fazer incidir as medidas restritivas no congelamento e estava dormindo. Restritivas no congelamento e recuperação de ativos de pessoas identificadas como responsáveis pelo desvio de fundos públicos ucranianos e de pessoas responsáveis por violação de direitos humanos na Ucrânia. E finalmente, e em 5 de março, adotou a decisão 2014-119-PESC. Essa decisão prevê o congelamento de fundos e recursos económicos de determinadas pessoas identificáveis como responsáveis por desvios de fundos públicos ucranianos e de pessoas responsáveis por violações de direitos humanos na Ucrânia e de pessoas singulares ou coletivas, entidades ou organismos a elas associadas, tendo em vista consolidar e apoiar o Estado de Direito e o respeito pelos direitos humanos na Ucrânia, e essas pessoas, entidades e organismos são enumeradas no anexo dessa decisão. Essas medidas são abrangidas pelo âmbito da aplicação do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. E agora, aquilo que nos é dado a apreciar é uma iniciativa tida em 29 de janeiro de 2015, em que o Conselho adota a decisão PESC 2015-143-3, que altera esta decisão de 5 de março do ano passado, 2014-119, clarificando os critérios de designação para o congelamento de fundos que visam as pessoas identificadas como responsáveis por desvios de fundos estatais ucranianos e por violação dos direitos humanos. E é isso que nos é dado a apreciar, portanto, uma clarificação dessas regras tendentes a exercer ou concretizar sanções ligadas à situação que se vive neste momento na Ucrânia. E é tudo, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Joaquim Ponte.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para felicitar. felicitar o Sr. Deputado Relator pela qualidade do relatório.
Ele agradece.
Que ele não está presente, e também o deputado
leitor
e expositor do relatório, e dizer que, pela parte que nos toca, vamos votar favoravelmente o relatório.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Joaquim Ponte. Estamos, julgo, em condições de votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Trata-se de deliberar sobre o eventual escrutínio por parte da Comissão de Defesa de uma iniciativa europeia e, no caso, o documento de consulta conjunto para uma nova política europeia de vizinhança. Não se atropelem uns aos outros.
É manifestar. Eu confesso que não tive tempo, mas se calhar devíamos escrutiná-la. Qual é?
Cabe ao PSD, sim. A não ser que o Partido Socialista generosamente decida que tem interesse em escrutinar. Eu acho que o Sr. Deputado João Soares devia ter grande interesse em escrutinar.
É melhor não, senão será escrutinado.
Trata-se de uma matéria.
Não, é a vossa.
Próxima da OSCE.
É? Sim, mas não estando ele cá, é melhor não o voluntariarmos para isso.
Mesmo quando ele está, sabe Deus. Mesmo quando eu estou à espera dos contributos para aquele célebre colóquio sobre a presença das forças militares portuguesas.
Não, mas vocês não querem fazer. É capaz de valer a pena. Alguém pode fazer. Também então, escrutinaram-nos os negócios estrangeiros este? Pois, este é valer a pena, assim, pelo aspecto.
O aspecto, pela aparência. Então, Sra. Deputada Mónica Ferro, voluntaria-se com lealdade as funções que me são confiadas. Sim, sim. Bom, depois a gente logo vê. Muito bem, então a Comissão procederá ao escrutínio da iniciativa e será da responsabilidade desse escrutínio da Sra. Deputada Mónica Ferro. Ponto número 3, apreciação e votação das atas. Agiremos nos termos habituais, considerá-las ambas aprovadas, visto que não há nenhuma sugestão de alteração. Ponto 5, outros assuntos. O Sr. Deputado Miranda Calha costuma sempre
curiosamente é quase uma intervenção parecida com a do deputado Miranda Calha. Eu tinha solicitado na última reunião ao Sr. Presidente a propósito da audição do Sr. Ministro.
Não está ainda decidido. Questão de ouvir o Sr. Ministro meia hora antes sobre as forças nacionais destacadas.
Ou antes ou depois.
Sim. Porque o processo está ainda em andamento.
Entretanto, surgiram dados novos, não é? Sobre um novo destacamento de forças, desta vez para a Roménia, que parece que, aliás, surpreendeu outro órgão de soberania.
Não é bem para a Roménia, não é bem isso, é tirar de um sítio e pôr no outro.
Certo, mas, enfim, é uma...
Mas como é que o senhor deputado tem informação do que se passa?
Eu só li o que vinha no jornal. Não, eu aliás...
Foi Marcos Mendes? Marcos Mendes que disse?
Sr. Presidente, eu até disse cautelarmente, parece que...
Sim.
Porque eu...
Sim, sim.
Foi algo que eu vi no jornal, não é? E como dizia o antigo presidente Américo Tomás, se vê no jornal é porque é verdade. Portanto,
citando um clássico.
Citando um clássico.
Faz hoje um ano que aqui vim e desde essa altura nunca mais cá voltei.
Talvez reforçar essa necessidade de nós termos condições de fazer o acompanhamento dessa matéria conforme a lei nos determina.
Para, como o Sr. Deputado sabe, trata-se de pegar no destacamento dos F-16 e...
Sim, mas acompanhar também é acompanhar as alterações.
Para o Sr. Deputado não saber só pelos jornais, estou-lhe a confirmar que... Não me chamando Marcos Mendes,
isso.
Estou apesar de tudo a confirmar.
Pronto, Sr. Presidente, eu gostava só nos outros assuntos de reforçar essa vontade.
Está a ser tratado, mas não há ainda uma decisão. Mais questões. Sr. Deputado António Filipe, soyez le bienvenu. Julgávamo-lo na Madeira, na sua qualidade constitucionalista, a acompanhar a contagem dos votos? Mas olha que... As últimas notícias que eu ouvi antes de vir para a Comissão não eram boas para o PCP. Davam a validação de 2 votos para o PCTP. Sempre a doença infantil do comunismo, o esquerdismo, e um para o PSD. Veja-se lá. Mais questões?
Sim, o PSD está a perder qualidade. Como é que ia deixar passar um pouco disso?
Como é que deixou
bem vistas as coisas, eu aliás há pouco estava a fazer um comentário, ainda ao Sr. António Filipe, o Sr. Deputado António Filipe não tinha chegado, para manifestar a minha surpresa com, uma, com um comentário que vi num jornal feito supostamente pela Sra. Juíza, que integra a Comissão de Verificação, de apuramento, a dizer que não, isso seguramente que não, isto é muito difícil. Eu acho uma coisa curiosa, mas só na Madeira mesmo. Acho muito difícil mudar-se.
Mas há um cinético, que é o Jorge Miguel, dizer que isso não costumam ser as engraú.
Mas porquê? O eleitorado da CDU tem alguma especial...